Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Marco Antônio Reis.
E esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Segue para a Câmara projeto que prevê tratamento especializado para deficientes auditivos.
CAPES deve conceder 5 mil bolsas a estudantes com boas notas no Enem.
Governo sanciona lei de origem do Senado que adia para 2033 a utilização de crédito do ICMS por empresas exportadoras.
Boa noite.
Boa noite.
Foi sancionada a lei que adia por 13 anos o uso de créditos do ICMS por empresas que continuarão pagando o imposto sobre energia elétrica e telecomunicações.
Segundo o governo, a medida é insuportável para os estados, que abririam mão de 31 bilhões de reais por ano a partir de janeiro. A reportagem é de Marcela Cunha.
Essa é a sexta prorrogação do prazo para que empresas exportadoras possam pedir o ressarcimento aos estados de créditos do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, como previsto na Lei Candir. O uso de créditos de ICMS se aplica a gastos com energia elétrica, serviços de comunicação e insumos não utilizados no produto final. O pagamento às empresas começaria a ser feito a partir de janeiro, mas foi adiado para 2033. O objetivo é não aprofundar a crise fiscal dos estados brasileiros, que teriam que abrir mão de 31 bilhões de reais por ano com a medida, como explica o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Estabelece equilíbrio fiscal para estados que, lamentavelmente, encontram-se numa situação muito difícil e que, sem esta prorrogação, teriam que começar a fazer compensações de crédito na área de energia elétrica e também de mercadorias destinadas ao uso ou consumo e de serviços de comunicação.
O prazo de 2033 foi escolhido para coincidir com o fim das isenções fiscais no Brasil. A nova lei tem origem numa proposta do senador licenciado Lucas Barreto, do PSD do Amapá.
Senadores aprovaram a permanência de profissionais liberais como artistas e eletricistas no Super Simples. O texto seguiu para nova análise na Câmara dos Deputados.
E senadora defende projeto para derrubar a resolução que retirou várias categorias do sistema simplificado de negócios. Repórter Érica Christian.
Originalmente, o projeto inclui representantes das micro e pequenas empresas no Comitê Gestor do Simples Nacional, que define regras sobre esse setor da atividade econômica. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, aproveitou para reinserir diversos profissionais liberais no MEI, microempreendedor individual. Ele argumenta que artistas, entre outros profissionais, não podem pagar as mesmas alíquotas de impostos que empresas.
É claro que isso vai trazer mais competitividade a esses profissionais, na medida que é um sistema mais simplificado de pagamento de impostos, com carga tributária mais reduzida e, portanto, é mais justo que eles possam permanecer no Simples Nacional como já estavam.
Apesar de favorável, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu um projeto de decreto legislativo para derrubar de vez uma resolução do Ministério da Economia que excluiu da categoria do MEI 14 ocupações, com destaque para as atividades ligadas à cultura.
Que é um trâmite ainda demorado, né? Nós temos hoje uma decisão do presidente da República que está em vigor. É por isso que nós mantivemos também o nosso decreto legislativo, que vai sustar os efeitos dessa resolução. Então isso é muito ruim, é um baque muito grande para aqueles que estão iniciando a carreira.
Os dois projetos só serão votados no ano que vem.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, fez um balanço da sua atuação legislativa em 2019 e disse que apresentou cerca de 25 propostas. Ele direcionou a atenção a medidas de retomada do crescimento econômico, investimentos em infraestrutura, melhorias na educação e no SUS, incentivo à contratação do jovem aprendiz e apoio à proteção social.
Entre os projetos, Jaime Campos destacou sua contribuição à PEC paralela da Previdência, quando conseguiu inserir no relatório o benefício universal infantil, que, segundo ele, tem potencial para reduzir em mais de 30% a pobreza entre as crianças.
Ele também citou o projeto que assegura a prioridade orçamentária na liberação dos recursos para a construção de creches e o texto que destina recursos para reforçar a segurança nas áreas de fronteira.
Na área da segurança, uma proposta do nosso mandato destina-se 5% da verba do Fundo Nacional de Segurança Pública para programas de proteção de fronteira do nosso país. O Mato Grosso tem 700 quilômetros de fronteira seca. E, lamentavelmente, a maior entrada do narcotráfico é por essa faixa de fronteira. E nós não temos contingente suficiente na nossa força policial, seja da Polícia Militar ou da Polícia Civil ou outro órgão de segurança.
Seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que prevê tratamento especializado para deficientes auditivos.
Pela proposta, as repartições públicas deverão oferecer atendimento por meio de tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais. A reportagem é de Raquel Teixeira.
O objetivo da proposta é garantir que pessoas com deficiência auditiva recebam atendimento adequado por meio de tradutores, intérpretes de Libras e outros profissionais capacitados, conforme a necessidade do cidadão. A previsão do projeto de Lei 155 de 2017 é alcançar qualquer serviço prestado por repartição pública, empresa concessionária de serviço e instituição financeira. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, defende que todos os brasileiros precisam ter as mesmas oportunidades e direitos.
Não é admissível conceber que cidadãos sejam alijados do exercício pleno em função da incapacidade estatal de bem interagir de maneira que melhor eles atendem.
Um levantamento do IBGE aponta que 6,2% da população possui algum tipo de deficiência. São mais de 10 milhões de brasileiros que muitas vezes ficam impossibilitados de praticar atividades básicas, como se locomover e até se comunicar com outras pessoas.
Em discurso no plenário, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou o trabalho dos três poderes da República neste ano. Na opinião do parlamentar, as conquistas e avanços em 2019 foram frutos da harmonia entre executivo, legislativo e judiciário.
E nas mãos dos 513 deputados federais e dos 81 senadores, por que não dizer, alinhado com o governo federal, com o poder executivo, está, na verdade, desenhado o destino desse país.
O senador ainda lembrou a aprovação da reforma da Previdência. Para ele, poucos acreditavam que o Congresso conseguiria se dedicar e alcançar êxito. Para o próximo ano, Chico Rodrigues espera a aprovação da proposta de reforma tributária.
A lei que prorrogava por mais 5 anos o incentivo ao cinema nacional foi vetada integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado pelo Senado estendia até 2024 o prazo para a utilização do RECINE, o Regime Especial de Tributação para o Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica.
O RECINE faz parte do programa Cinema Perto de Você, que busca a descentralização das salas no país, incentivando a expansão para o interior e para as regiões Norte e Nordeste.
A justificativa do governo para o veto é de que a proposta cria despesas obrigatórias ao Poder Executivo, sem indicar a fonte de custeio. Os benefícios fiscais perdem a validade hoje, 31 de dezembro. O veto presidencial ainda deve passar por votação no Congresso.
Um dos programas da CAPES para 2020 vai destinar 5 mil bolsas de R$ 1.100 para estudantes que conseguirem boas notas no Enem e optarem por pedagogia.
O presidente da instituição participou de audiência pública na Comissão de Educação do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Desde 2007, a CAPES também atua na formação de professores da educação básica. Em audiência na Comissão de Educação, o presidente da instituição, Anderson Ribeiro Correia, revelou os planos para 2020. Um deles busca incentivar que estudantes com boas notas no Enem entrem no curso de pedagogia.
Nós estamos oferecendo no ano que vem 5 mil bolsas de R$ 1.100 para quem escolher essas carreiras, e isso desde que ele tenha boas notas no Enem. Então a gente quer trazer os melhores talentos do Enem para dentro da pedagogia e da educação básica.
A ideia foi saudada pelo vice-presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
Porque toda a formação dos profissionais que atuam na educação básica, na creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, tudo isso acontece, na verdade, através da formação do ensino superior.
Outro projeto da CAPES pretende levar 650 professores da educação básica para ter experiências em países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Portugal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.